Esse número já sinaliza a enorme dificuldade que magistradas e magistrados enfrentam para julgar e impulsionar os processos. Há um número excessivo de procedimentos para um número reduzido de juízes e juízas que não ultrapassa a 100. Se compararmos o número de juizados especializados com o número de varas de família ou criminais, veremos que nos juizados o número de procedimentos é muito maior. Isso requer também do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais medidas concretas para buscar o equilíbrio. A Lei Maria da Penha prevê uma política integrada entre o sistema de justiça e a rede de apoio e enfrentamento à violência contra mulheres. Por isso, a integração do sistema de justiça com a rede é essencial para o cumprimento da lei e isso nem sempre acontece. Nesse aspecto, o papel extrajudicial do Ministério Público é fundamental, pois deve contribuir para a articulação desses atores. Verificou-se que o Ministério Público exerce muito pouco sua função extrajudicial. É importante que tenha um papel mais ativo, inclusive de fiscalização e exigência na criação de serviços onde não existe. É muito importante que essas determinações sejam oriundas da direção dos Ministérios Públicos e também do Colégio de Procuradores Gerais. Com a Lei Maria da Penha, o papel das delegacias especializadas de atendimento à mulher foi reforçada. No entanto, observou-se que, devido à pouca estrutura e à falta de capacitação, as delegacias vêm sofrendo críticas. É necessário aparelhá-las, dotá-las de recursos humanos adequados e, fundamentalmente, capacitar os servidores e servidoras. Além disso, sua articulação com a rede e o sistema de justiça deve ser fortalecida. Na maioria dos lugares, há pouca integração das delegacias à rede e é baixa sua articulação com o movimento de mulheres. A situação que vivem os institutos médicos legais e os departamentos médicos legais é dramática. Com estrutura física sucateada, sem material adequado, sem cursos de qualificação profissionais, os IMLs e DMLs contam apenas com o esforço dos seus profissionais. Em quase todos os lugares que visitamos, verificamos que as casas-abrigo não estão conseguindo cumprir os seus objetivos. Em geral, estão ociosas, em condições ruins de manutenção e com equipes técnicas incompletas. Isso nos leva a refletir sobre a política de abrigamento, para torná-la mais efetiva para as mulheres. É importante que a Secretaria de Política para as Mulheres, que tem investido muito nesses equipamentos, faça uma análise cuidadosa da atual situação das casas-abrigo para repensar o seu papel. Os centros de referência são também importantes equipamentos da rede de atendimento às mulheres, mas, em geral, não estão estruturados, não têm equipe e atendem poucas mulheres. A política de assistência social vem criando muitos centros de referência para atendimento à família e isso tem contribuído para o desaparelhamento dos centros especializados. É importante pensar essa política em conjunto e entender a especificidade e importância do centro de referência às mulheres. Ao finalizar, ressalto alguns aspectos positivos gerados desde que essa CPMI foi instalada. Alguns estados já criaram juizados, já foram também nomeados novos juízes ou juízas em vários desses juizados, já houve nomeação de mais delegadas onde havia número insuficiente, houve criação de mais núcleos dentro de alguns ministérios públicos. Quero ainda destacar a importância da mobilização dos movimentos de mulheres para o trabalho da CPMI e na fiscalização dos órgãos públicos responsáveis pela aplicação da Lei Maria da Penha. Sem a atuação das mulheres organizadas, não teríamos acesso a muitas informações relevantes para a construção de nosso relatório e a apuração da omissão dos poderes públicos. Por fim, quero parabenizar o governo da Dilma Rousseff, através da SPM, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e todos os parceiros do Sistema de Justiça, pelo lançamento da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, A Lei é Mais Forte. Campanha essa que foi lançada hoje pela manhã. Então, parabenizar aqui a SPM, né, representando o governo federal, pelo lançamento desta campanha. E, por último mesmo, eu quero aqui dizer que todas as parlamentares e todos os parlamentares aqui hoje representados pela deputada Keiko, deputada Jo Moraes, presidente, deputada Keiko, vice-presidente, as demais parlamentares aqui presentes, a deputada Carmen, que está aqui, a deputada Nilda Rodrigues, Rodim, desculpa, Nilda, e a deputada Janete Pietá, que eu estou vendo aqui agora, que tem colaborado muito para a realização dos trabalhos da CPMI. Então, os nossos agradecimentos e, ao mesmo tempo, fazer o registro da presença de vocês aqui hoje nesta audiência pública. Muito obrigada e os nossos parabéns para todas vocês pelo brilhante trabalho que estamos conseguindo fazer durante este período. Dando sequência, convidamos então a senhora Ana Cristina Melo Santiago, a delegada titular da Delegacia da Mulher do Distrito Federal, para compor a nossa mesa. Em seguida, eu passo a palavra para a nossa deputada Jandira Fegarli, que vai falar como relatora da Lei Maria da Penha.
Bem, tá ligado? Tá, né? Bom, quero cumprimentar a presidente de exercício dessa audiência pública, a senadora Ana Rita, cumprimentar o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, cumprimentar todas as nossas colegas parlamentares, entidades, autoridades presentes. Já de imediato expressar minha solidariedade à família da Cristiane Urico Miki. E dizer que são esses casos que nos levaram a tomar uma atitude dentro do Congresso Nacional, em 2006, aprovando a Lei Maria da Penha. E considero que essa é a comissão adequada para esse debate. Que, por muito tempo, nós ouvimos que a questão da violência doméstica era um problema das mulheres. Né? Depois, todos consideraram que esse era um problema de homens e mulheres, mas, na verdade, isso é um problema da humanidade, é um problema da sociedade inteira, é um problema, de fato, de direitos humanos. E, cada vez mais, o mundo observa e cobra das instâncias de poder de todos os países que tomem atitudes, aprovem suas leis e cumpram suas leis. E essa é a fase em que nos encontramos, né? Na verdade, eu tenho assim, o orgulho de ter sido relatora dessa lei na Câmara. E, ao ver esta lei aprovada, eu tive a absoluta certeza de que vale a pena estar no Parlamento brasileiro. Tem momentos que a gente sente isso, né? Que vale a pena o esforço, os sacrifícios pessoais que a gente faz por estar cumprindo determinadas funções. E esse foi um momento em que isso aconteceu. A Lei Maria da Penha, ela teve e tem da sociedade brasileira uma profunda popularidade. Já foi considerada como uma das leis mais conhecidas do Brasil, já foi considerada pela ONU uma das três melhores leis do mundo nesse campo da violência doméstica, e ela foi fruto de uma grande riqueza colaborativa. Ela surge do movimento social, ela, na verdade, ela é depois acolhida pelo governo federal, na época do presidente Lula, pela possibilidade de ter vícios de iniciativa. Ela vem ao Congresso Nacional, é modificada aqui, mas é modificada aqui a partir de uma decisão política tomada à época por mim como relatora de girar o Brasil para ouvir. Porque nós não podemos fazer uma lei baseada na realidade de um Estado ou de um gabinete ou de um pensamento, às vezes, restrito, porque nós não conhecemos tudo, né? E, ao rodar o Brasil, eu pude conhecer diferenças culturais, institucionais, realidade das mulheres e das instituições do país para poder escrever aquilo que o Brasil pensava e não o que o Rio de Janeiro, que é o meu estado, pensava ou que restritivamente algumas entidades poderiam imaginar que seria uma lei adequada. Então, essa lei, na verdade, ela é fruto de uma riqueza da alma e do cotidiano e do desejo e do que as mulheres necessitavam naquele momento. Ela é fruto da riqueza técnica colaborativa de muitas pessoas, e aqui eu, inclusive, nesses 6 anos de comemoração, gostaria até de citar algumas para homenagear um conjunto. Eu citaria aqui, em nome de entidades e do consórcio que aqui chegou, a doutora Leila Linhares, a doutora Rosane Reis, a doutora Carmen Campos, Beth Garcês, a nossa juíza gaúcha Maria Berenice, que tanta contribuição deu nesse processo, os advogados aqui da nossa liderança, Lúcio Dias e Paulo Guimarães, a minha chefe de gabinete, assessora Maria Beatriz Figueiredo, aqui presente. Citaria aqui 2 homens que contribuíram demais do mundo do direito, doutor Humberto Dalla e Alexandre Câmara, do Rio de Janeiro. Cito a ministra Nilceia Freire, que teve um papel muito importante naquele momento, de grande amplitude, de ajudar a construir um consenso. Cito aqui as 2 outras relatoras que tiveram um papel importante em preservar o acordo que nós conseguimos construir naquele momento, que foi a então deputada Irine Lopes, depois ministra, que, ao relatar na Comissão de Constituição e Justiça, preservou o texto, o acordo político construído por nós naquele momento na Comissão de Constituição e Justiça, e a Câmara aprovou por unanimidade o texto construído. E depois, no Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia também teve este cuidado de preservar aquele desejo constituído por esse acordo a tantas mãos feito e deu celeridade aqui ao processo, na medida em que o Senado também avançou para aquela sanção. E dizer que muitas novidades foram construídas nesse processo. A Lei Maria da Penha é o resultado de um projeto original vindo, mas aqui nós tomamos decisões políticas importantes. E quero dizer aqui, apenas registrar algumas questões para finalizar. A primeira delas foi decidir que nós tiraríamos do juizado especial criminal, isso não estava no projeto veio do executivo, as decisões sobre a violência doméstica familiar contra a mulher. Então, não, naquele fórum não foi o fórum que ficou na lei, e sim a criação do Juizado Especial de Violência contra a Mulher, porque violência contra a mulher não é crime de menor potencial ofensivo e, portanto, não poderia ali ficar. E acabamos com as penalidades pecuniárias de cestas básicas e outras tantas que ali existiam. Segundo, nós conseguimos constituir, a partir de desenhos nas diversas audiências, da estabilidade na CLT, constituímos um único aumento de pena que foi para pessoas com deficiência, vítimas com deficiência, com menor potencial, menor possibilidade de defesa, olhe Maria da Penha, olhe tantas outras, né? E foi ali, e foi na Assembleia de São Paulo, a CLT foi a partir de uma demanda levantada no Espírito Santo, como incluir em programa de proteção à testemunha que surgiu no Rio de Janeiro, como a mulher que depende do homem provedor que surgiu em Minas Gerais, como a criança que está protegida na Lei Maria da Penha, que surgiu no Rio Grande do Norte, a pena alternativa para os homens que surgiu na Bahia, no Rio Grande do Sul. Ou seja, a cada audiência, a demanda vinha e nós incorporávamos, cruzando com a Constituição e cruzando com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o Estatuto do Idoso, com o Código Civil, o Código Penal. Eu até brinco dizendo que eu quase fiz prova da OAB depois que eu relatei essa lei. Então, nós tivemos o cuidado da proteção legal e depois o Supremo Tribunal Federal nos deu a satisfação de dizer que a lei é integralmente constitucional, legal e que não há nenhuma brecha possível de permitir, inclusive, a esses magistrados citados aqui pela senadora Ana Rita, de questionamento da validade legal ou constitucional dessa lei. Portanto, nenhum magistrado pode dizer que não gosta dessa lei. Lei não é para gostar, é para cumprir, não é? Então, nós precisamos exigir, e esta é a fase, e a CPMI é um instrumento importantíssimo para isso. Esta é a fase de fazer cumprir essa lei que o povo conhece, que todo mundo sabe que ela existe, não tem talvez o conhecimento integral. A lei é muito mais completa do que às vezes as pessoas se. As pessoas acham que é só a lei do que quem bateu na mulher. A lei é muito mais ampla do que isso. A gente precisa estudar o detalhamento dela. Ela é muito mais completa do que as pessoas falam, mas está na hora da gente fazer cumprir. A gente iniciou o roteiro feminino do poder no ano passado. A gente precisa chegar às autoridades femininas e não femininas, que têm a caneta para fazer cumprir com orçamento e cada um na sua responsabilidade, mas, acima de tudo, mobilizar a sociedade para fazer cumprir essa lei que é popular, que é importante, que é constitucional, que é legal, que foi fruto de uma grande rede de ação e de muito rica da alma do povo brasileiro, e fazer cumprir. Ela já é parcialmente cumprida, mas ela precisa ser plenamente cumprida em nome da vida das mulheres, em nome dos direitos humanos da sociedade brasileira e como referência também da humanidade, do planeta. Eu acho que é essa a responsabilidade que a gente tem. Muito obrigada e parabéns a todos nós.
Obrigada, deputada Lúcia Vânia, deputada Jandira Fegali.
Lúcia, aí.
Eu quero aqui fazer um registro, não tinha visto ainda, a senadora Ângela Portela, que também faz parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, registrar a presença, e também da Comissão da Mulher, aqui, da Comissão dos Direitos Humanos. Então, obrigada pela presença, registrar a presença também da senadora Marta Suplicy, primeira vice-presidente desta casa, que muito nos orgulha e nos honra. Também registrar a presença da Mara Regina Dal Negro, primeira vice-presidente da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais. Que bom. Obrigada pela presença. Deputada Jandira, eu sei que você tem... Eu vou convidar uma outra parlamentar também, a deputada Érica Cocai, que está aqui... Eu justifico. A deputada Jandira precisa sair, tem um outro compromisso. Nós agradecemos muito, deputada Jandira, a sua presença aqui hoje. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Convidamos a deputada Érica Cocai, que está aqui representando o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que também conosco realiza esta audiência pública em parceria Câmara e Senado. Obrigada pela presença, deputada. Passo a palavra, então, para a senadora Lúcia Vânia, que foi também uma das relatoras da Lei Maria da Penha.
Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento a presidente da Comissão Mista, CPMI, Ana Rita. Cumprimento os senhores e senhoras parlamentares presentes. Quero cumprimentar de forma muito especial o senador Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Dizer da nossa satisfação, senador Paim, de vê-lo à frente de todos os trabalhos relativos à questão da mulher, a questão das minorias de maneira geral e, acima de tudo, o comprometimento de Vossa Excelência com as questões sociais. Eu, em nome da senadora Ana Rita, eu quero cumprimentar todos os componentes da mesa. Bom, eu gostaria de dizer que eu tive a honra de ser a relatora da Lei Maria da Penha aqui na Comissão de Justiça, quando ainda era presidente desta comissão, o senador Antônio Carlos Magalhães. Eu tive o prazer de relatar uma matéria que veio amplamente discutida em todo o país, uma matéria que teve o empenho pessoal da deputada Jandira, que aqui pôde falar com propriedade os momentos importantes que vivemos de debate, a abertura que houve. É comum a gente dizer que essa lei é uma lei de autoria do Executivo. Sem dúvida nenhuma, não podemos tirar o mérito do presidente Lula ao encaminhar a este Congresso Nacional essa matéria. Mas é preciso também de dizer claramente que essa matéria sofreu no Congresso Nacional ampla discussão e que pôde, com essa discussão, aprimorar os termos que hoje estão sancionados pelo presidente. Eu tive a única dificuldade que eu tive aqui no Senado foi lutar para manter o texto que veio da Câmara, que era um texto amplamente discutido, um texto que conseguiu, se não a unanimidade, pelo menos a maioria daquelas que militam nessa área. Havia, no primeiro debate, a preocupação de que o texto não era constitucional. Foi colocado isso aqui pela Jandira, e a nossa A nossa tarefa foi no sentido de abrir o gabinete, principalmente, eu quero aqui também destacar o trabalho da secretária, na ocasião, Nilceia Freire, que colocou toda a sua equipe. Nós colocamos também o presidente Sarney, que colocou toda a equipe, a consultoria do Senado, para nos subsidiar em relação a esses temas que eram questionados na comissão. E, com isso, nós pudemos dar celeridade aos procedimentos. Conseguimos relatar a lei na Comissão de Justiça, aprovada por unanimidade, e logo em seguida ela foi a plenário para que fosse aprovada. Eu não tenho dúvida que esta é uma grande conquista, e não tenho dúvida também que esta comissão é o locus adequado para se fazer uma avaliação correta da sua implantação. Nos preocupa muito a morosidade com que os governos estaduais, a própria presidência trata a aplicação da lei. A senadora Ana Rita começou muito bem quando ela colocou aqui a questão orçamentária. Para que a gente possa realmente avaliar um discurso de comprometimento, é preciso, em primeiro lugar, a gente sentir esse comprometimento na lei orçamentária. No entanto, nós não temos sentido esse comprometimento, e é preciso que haja uma movimentação no sentido de buscar amparar os governos, tanto estaduais, municipais, em relação à estrutura que tem que se montar. Preocupa-nos muito a implantação, a operacionalização dessa lei, uma vez que nós temos a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente sendo implementado com muita morosidade. E acredito que nós não podemos deixar acontecer isso com a Lei Maria da Penha. Nós temos que avançar, continuar mobilizados no sentido de que a sua implantação seja realmente efetivada para que a gente tenha um resultado efetivo nesta direção. Agradeço a todos essa oportunidade, principalmente à presidente desta comissão, e quero dizer que o nosso comprometimento no meu estado, no estado que eu represento, continua o mesmo, e lutando para que a implantação seja efetivada. Muito obrigada.